Olá, meu nome é Hugo e este é o Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos. Este podcast é produzido pelo professor Cedric, do Instituto de Química da UFRJ, e uma equipe de discentes do curso de Licenciatura em Química da UFRJ, da qual faço parte. Estou aqui também para lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculaspod, e no Facebook, fb.com/moléculaspodcast. Estamos também nos agregadores de podcasts e em plataformas de streaming como iTunes, Deezer e Spotify. O episódio de hoje é sobre a acidificação dos oceanos e esperamos que vocês gostem. Sugestões, pedidos de episódios e críticas podem ser feitas mandando um e-mail para a gente em moléculas.podcast@gmail.com.
Olá pessoal, aqui é o Cedric, direto do campus Seropédica da UFRJ, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos de volta após o nosso hiato de férias, a gente parou um pouquinho para descansar, como a gente diz aqui no grupo do Moléculas, somos todos filhos de Deus, a gente precisa de um descanso, então a gente parou um pouquinho, mas agora a gente começa de novo, agora com o início do semestre. Este episódio que a gente está falando sobre a acidificação dos oceanos, ele foi inspirado tanto numa sugestão de um usuário, não um usuário, né? Palavra ruim, né? Vamos melhorar isso aqui. Uma sugestão de um ouvinte do programa, parece, né? Que o Moléculas é um entorpecente, né? E as pessoas estão viciadas no podcast. Bem, vamos deixar isso para lá. E foi um ouvinte do programa que sugeriu a gente falar sobre isso e eu fiquei um pouco mais, digamos assim, entusiasmado em falar sobre a acidificação dos oceanos depois que eu estive em Santa Catarina, agora em fevereiro, num pedaço das minhas férias. Eu tive a oportunidade de conversar com as biólogas do Projeto Tamar, lá em Santa Catarina, e eu aproveitei para conversar algumas questões sobre a poluição dos oceanos, especialmente de plásticos, e elas estavam falando muito que uma coisa que também vai ser um impacto grande na vida marinha não é só a poluição por plásticos e o aumento da temperatura dos oceanos, mas também muito o aumento ou da acidificação ou a diminuição do pH dos oceanos, que é o que a gente vai falar hoje no episódio. Essencialmente, esse episódio não é um episódio de suposição, do tipo, se nós estamos ferrados como planeta. É, digamos assim, que é mais um termo de suposição de tempo, ou em outras palavras, o quanto nós estamos ferrados quanto planetas. Porque é o seguinte... Os oceanos, eles absorvem em torno aí 26% do dióxido de carbono emitido na atmosfera. Como que isso acontece? O dióxido de carbono, ele está em equilíbrio na forma gasosa na atmosfera, como também ele está dissolvido no oceano. Existe, inclusive, uma equação química que a gente aprende no ensino médio que calcula essa questão da solubilidade de um gás em água. E isso depende, entre outros fatores, da pressão do gás na atmosfera e também da temperatura do líquido. Em geral, quanto mais alta a temperatura, menor a solubilidade. E o que acontece então? O CO2 dissolvido na água, ele reage com essa água e começa a formar ácido carbônico, né? CO2 mais água formando ácido carbônico. E isso, ou seja, a concentração de CO2 na atmosfera implica na acidez dos oceanos. E como nos últimos 50 anos a concentração de CO2 na atmosfera tem aumentado a níveis alarmantes, e hoje a gente não tem mais dúvida sobre quem está causando isso, em outras palavras, quem está causando isso somos nós humanos, a partir especialmente da atividade industrial e da queima de combustíveis fósseis, esse aumento da concentração de CO2 na atmosfera está implicando numa diminuição do pH dos oceanos. E essa acidez elevada tem tido efeitos negativos sobre uma série de organismos e ecossistemas nos oceanos, especialmente os plânctons e as espécies de conchas que fixam carbonato de cálcio. Porque o que acontece? Essa fixação de carbonato de cálcio para formar a concha desses moluscos e outros animais depende do pH. E se o pH estiver abaixo de um valor limite, esses animais não conseguem mais fazer a fixação. Com isso, as suas conchas ficam mais frágeis e eles vão estar, digamos assim, em risco de extinção, porque eles não vão ser capazes de sobreviver no oceano. Tá? E o que acontece também é que espécies de fitoplâncton e do zooplâncton, e esses moluscos que dependem da fixação de carbonato de cálcio, estão na base da cadeia alimentar de uma série de outros organismos marinhos. Em outras palavras, se esses fitoplânctons, zooplânctons e moluscos começarem a sumir, outros animais não vão ter mais alimento. Tá? E com isso a gente não está tendo só, digamos assim, a extinção de uma, duas ou três espécies, mas na verdade de uma cadeia de extinção em massa sequencial, né? por questões indiretas. Tá? Em 2008, ocorreu a chamada Declaração de Mônaco, que foi onde se discutiu a acidificação dos oceanos. A gente vai colocar o link dessas 10 propostas para o oceano. Tá? Vamos colocar nas notas do episódio. E também um outro trabalho feito na Alemanha, chamado BioAcid, ou Biological Impacts of Ocean Acidification, ou num português muito melhor do que um inglês macarrônico, Impactos Biológicos da Acidificação dos Oceanos, que fala então o que acontece o seguinte: a acidificação dos mares vai ser intensificada pelas mudanças climáticas, especialmente afetando o quê? Desenvolvimento de áreas costeiras. Tá? E também outras coisas como a poluição dos oceanos, a sobrepesca, ou seja, a pesca predatória além de um limite em que as espécies são capazes de se renovar, e o uso de fertilizantes na agricultura, vai causar uma série de problemas para uma série de espécies de peixe. Por exemplo, eles estimam que a população de bacalhau no mundo vai ser reduzida para mais ou menos um quarto dos estoques atuais. Atenção, eu não estou falando em redução de um quarto. Eu estou falando de redução a um quarto, ou seja, nós vamos ficar com 25% do que a gente tem agora. Tá? E o que vai acontecer é que a acidificação dos oceanos não afeta tanto o bacalhau adulto, mas vai afetar os bacalhauzinhos, entre aspas, em estágio de desenvolvimento. Tá? E isso vai causar um problema sério numa série de outras espécies. Tá? Então, esse estudo, o BioAcid, ele aponta uma série de resoluções. A gente vai ler algumas, eu não vou ler todas, até porque, né, a gente promete sempre, né, que o episódio vai ter 30 minutos ou menos. Mas é o seguinte... Tá? Muitos organismos são capazes de resistir à acidificação dos oceanos, mas se outros fatores estressantes forem colocados juntos, como aquecimento dos oceanos, excesso de nutrientes, perda de oxigênio, poluição e redução da salinidade acontecerem, eles não vão ser mais capazes de resistir. Tá? E a gente poderia tentar mitigar o impacto desses agentes estressores, por exemplo, tentando diminuir a poluição dos oceanos e tentando diminuir a perda do oxigênio e tentando lidar com a questão do aquecimento dos oceanos, que a gente poderia fazer. Pequenas alterações na base da cadeia alimentar, eles falam nesse estudo, vão causar efeitos massivos e indiretos para animais superiores. Tá? Em geral, a vida marinha é capaz de se adaptar, tá? Só que como a acidificação dos oceanos está ocorrendo de uma forma muito rápida em relação à velocidade dos processos, que são os processos que a gente chama de naturais, só micro-organismos que têm tempos de geração mais curtos, ou seja, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem numa velocidade mais alta, vão ser capazes de acompanhar a rapidez dessas mudanças. Tá? Uma outra coisa que vai acontecer é que metade dos recifes de corais a gente ainda pode preservar se a gente conseguir limitar as emissões de dióxido de carbono ao ponto de que o aquecimento global ocorra a, no máximo, 1,2 graus Celsius acima do que a gente tem hoje. Mas se subir acima disso, a gente não tem mais como garantir que os recifes de coral vão sobreviver. Tá? Inclusive, tem um estudo do IPCC, Painel Internacional de Mudanças Climáticas, que lança estudos todos os anos falando disso, que já fala que a gente tem que mudar drasticamente uma série de coisas no planeta para evitar que suba acima de 2 graus, que, segundo eles, que subir acima de 2 graus, nós vamos ter um problema sério para lidar na frente, que inclusive ameaça a sobrevivência da espécie humana. Tá? Uma outra questão, vamos lá. A acidificação e o aquecimento dos oceanos também vai afetar especialmente os organismos nas suas fases iniciais de desenvolvimento. Tá? E com isso vai causar um impacto muito negativo na indústria da pesca. Então significa que a gente vai ter uma diminuição do número e de número de espécies e o número de animais em cada espécie de peixe que a gente vai ter nos oceanos. Tá? E o que vai acontecer é que isso vai dar um impacto muito grande na indústria da pesca, especialmente nos pequenos pescadores e comunidades de pescadores que sobrevivem não só do comércio do peixe, mas também, do consumo do peixe para a própria subsistência. Isso vai afetar de modo muito drástico, por exemplo, populações nativas das primeiras nações no norte do Canadá e no norte, especialmente de outros lugares, como, por exemplo, norte da Europa e norte da Rússia, que ainda vivem em modo tradicional e dependem muito da vida marinha para sua própria sobrevivência. Tá? Eles ainda afirmam, tá, que a melhor maneira de agir seria fazer a questão da precaução, ou seja, tentar prevenir o mal antes que o mal aconteça. Tá? A gente pode tomar medidas cautelares agora, que mesmo que a gente não conheça o impacto todo dos riscos, a gente pode tentar reduzir os danos antes que os danos aconteçam. Tá? E isso implica no quê? Em mudar estilo de vida e um estilo da nossa economia, especialmente a questão do consumo e da queima de combustíveis fósseis para transporte, entre outras coisas, além também de lidar com a questão da poluição dos oceanos. Por exemplo, nós temos um problema sério aqui na Zona Oeste do Rio, porque essencialmente quase todos os bairros da Zona Oeste, e por Zona Oeste eu estou falando da Zona Oeste de verdade, Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, não tem tratamento de esgoto ainda. Tá? Em geral, o nosso esgoto é misturado com a água da chuva e jogado na Baía de Sepetiba sem tratamento. Tá? Isso já há mais de 50 anos, né? E agora que aos poucos estava se fazendo, pelo menos na gestão do prefeito anterior, o início de criar algumas extrações de tratamento de efluentes para tratar esse esgoto antes desse esgoto ser jogado na Baía de Sepetiba. Mas pelo que eu sei, essas estações foram implementadas para uma outra parte da Zona Oeste, ali para Padre Miguel, para Deodoro e alguns outros bairros ali na volta que tem uma estação agora de tratamento. Essencialmente aqui em Campo Grande, Sepetiba, Santa Cruz e Guaratiba não tem tratamento nenhum de esgoto ainda. A gente teria que fazer isso, ou seja, tratar o nosso esgoto, implementar saneamento básico, não jogar mais água poluída nos oceanos, não jogar mais plástico nos oceanos, né? E também reduzir o nosso consumo de petróleo para tentar manter a saúde dos nossos oceanos para o futuro, porque dela depende a vida marinha e, por consequência, nós também.
Este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela audiência. Este episódio foi preparado por mim, Hugo, e produzido, gravado e mixado no campus da UFRJ pelo professor Cedric e por mim. Até o próximo episódio.